com o aumento das queimadas na Amazônia, o tema da soberania sobre a Amazônia Legal brasileira ganhou relevância internacional, incomodando especialmente o governo. Este, por sua vez, tem se articulado em defesa da nossa soberania, mas, obviamente, esse é um assunto que incomoda bastante o governo e diversos setores da sociedade. Na próxima Assembleia Geral da ONU, programada para o final de setembro, certamente esse será um tema abordado pelo presidente Bolsonaro, pois tradicionalmente um representante brasileiro faz o discurso de abertura na Assembleia, isso desde 1955. Então, para entender melhor toda essa conjuntura relacionada à nossa soberania, nós vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, livre docente, professor da ECA, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente aqui da USP. Ele é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e participa do projeto temático FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista, face à variabilidade climática. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Como é que deve ser entendida essa questão da soberania?
Então, de maneira geral, a soberania ela pode ser entendida como direito exclusivo de uma autoridade suprema sobre uma região e um grupo de pessoas que habitam essa área, né? Então, quando o governo ele teme que a nossa soberania não seja respeitada na Amazônia, ele considera que a possibilidade de que forças estrangeiras dominem a região em seu todo ou em partes, impondo sua autoridade sobre a região dominada, com suas próprias leis e com o aparato policial e militar para garantir a aplicação dessas leis e proteger os limites da área dominada. E com isso, caso isso acontecesse, obviamente implicaria também na possibilidade do uso dos recursos naturais existentes na região dominada. Então é importante notar que essa preocupação ocorre em relação às forças estrangeiras, mas talvez não seja exatamente esse o nosso caso. Então vejamos alguns exemplos aqui na América Latina. Na Colômbia, tanto as FARC quanto os narcotraficantes, eles se apoderaram de determinadas regiões dentro, né, da Colômbia, e nessas regiões eles impunham a própria lei, né, as próprias regras, e contavam com um aparato militar para garantir a posse da região, né, garantir a soberania da região e o cumprimento das suas próprias leis. Nessas regiões, o Estado tinha uma dificuldade muito grande, ou às vezes até a impossibilidade de entrar, seja o exército, seja a polícia. Então, eram na prática como estados autônomos dentro do território colombiano. Uma situação parecida ocorre no México, onde grupos do narcotráfico têm dominado determinadas regiões, inclusive regiões onde passam rodovias que antes eram importantes e que têm sido evitadas, exatamente pelo fato de que, ao passar nessa região, você corre o risco de ser sequestrado, né, para obtenção aí de um pagamento, de um resgate, ou então mesmo sequestrado para trabalhar como mão de obra escrava para os narcotraficantes. Novamente, o Estado mexicano, ele tem uma dificuldade muito grande de entrar nessas áreas, porque esses grupos eles usam, né, de um aparato militar para garantir, vamos dizer assim, a sua soberania e a aplicação das suas próprias leis. Aqui no Brasil, o que já se sabia, né, ou já se supunha, e as ações da Polícia Federal elas vêm verificando isso na prática, é que grupos armados eles têm, com uma base numa boa infraestrutura, eles se apoderam de terras da União para benefício próprio. Então eles fazem isso à revelia da lei, tá? Esse aproveitamento ocorre a partir do desmatamento dessas áreas, o que requer equipamento pesado e muitos homens. Não é um agricultor solitário ou sua família que vai promover isso, né? São áreas imensas e isso requer equipamento, isso requer pessoal. Esses mesmos grupos, eles protegem essas áreas com milícias armadas e aplicam suas próprias regras. Muitas vezes o Estado ele reconhece a dificuldade de entrar nessas áreas para fazer a fiscalização, porque os fiscais eles são muitas vezes repelidos à bala. Então você tem a criação de um Estado independente dentro da região amazônica. São os grileiros que se apoderam de terras da União, à revelia da lei, sem qualquer tipo de indenização ao Tesouro Nacional, e utilizam essas terras normalmente para produção de grãos ou de proteína animal, produto esse que muitas vezes é comercializado em canais ilegais, utilizando as vias do contrabando para colocar muitas vezes esse produto no exterior sem qualquer tipo de controle fitossanitário. E quando o Estado ele tenta intervir, só mesmo utilizando, né, não é nem a força policial convencional, a polícia militar, às vezes não consegue entrar, você precisa utilizar a Polícia Federal para isso, mas nada impede que esses grupos voltem a atuar ou outros grupos se apoderem daquelas terras que foram desmatadas. E aí tem um complicador, que é a possibilidade de esses grupos começarem a interferir na política local. Seja, né, patrocinando uma candidatura à prefeitura do município próprio, Câmara dos Vereadores, e depois se aventurando, né, Assembleia Legislativa do Estado, ou mesmo Congresso Nacional, tentando colocar lá seus representantes para que possam influir nas leis, né, no trâmite de leis aí em benefício próprio.
Organizados.
Organizados. E veja, muitas vezes nessas áreas você vê a utilização de mão de obra análoga à escravidão. Então, a atuação desses grupos, ela, na prática, ela nada difere dos narcotraficantes na Colômbia, no México ou mesmo das Farc. Eles se apoderam de áreas, né, da União, aplicam suas próprias leis, usam milícias para defender essas áreas e para garantir a aplicação das suas regras dentro dessas áreas, e o Estado tem uma dificuldade muito grande de entrar nessas áreas e atuar mais fortemente. O que diferencia é o produto final. O narcotraficante, ele produz algo que não é aceito pela legislação de diversos países. E esses produtores, eles se valem de uma espécie de aval, dizendo, não, nós estamos contribuindo para a produção de alimentos. Parece que é o único ponto aí a diferenciar os dois, mas tudo que antecede essa cadeia é muito, muito similar. O que me espanta é que os militares, eles não têm prestado atenção, a impressão que se tem é que eles não têm prestado atenção em relação a isso. Eles sempre falam da questão de soberania com bastante propriedade em relação às nossas fronteiras, às forças estrangeiras, ou mesmo utilização, por vezes, de áreas, né, fronteiriças pelas Farc ou por grupos...
Como se o inimigo fosse externo.
Exatamente. Quando, na verdade, você pode ter o inimigo aqui dentro. Porque ninguém garante que isso está sendo feito apenas por brasileiros. Você pode ter grupos estrangeiros interessados nesse tipo de atividade. Ninguém garante porque você não tem um conhecimento, você não tem um mapeamento efetivo para verificar isso. A Polícia Federal vem verificando isso agora, né, a partir dessas ações mais recentes que o governo vem tomando.
Isso tudo abala a nossa soberania.
Sem dúvida. E isso eu não entendo porque não entrou na pauta dos militares. Uhum. Obviamente o militar ele pode alegar que ele não tem o preparo para combater a queimada, mas ele tem o poder de denunciar. Falou assim, olha, tem uma irregularidade aqui, avisa a Polícia Federal, o IBAMA, ou vamos considerar
ou
isso...
Ou dar segurança a outros órgãos que precisam
Exatamente.
Ali agir, fiscalizar.
Ou, ou vamos considerar isso dentro de uma pauta de segurança nacional. Uhum, né? Uhum. Então, o que a gente vê na prática é uma inversão de valores. Quem defende o meio ambiente e é contra o desmatamento é tido como não patriota. Tá? E essa inversão tem servido de aval para que esse tipo de atividade ocorra. Né? Então... Algumas perguntas, né? Por que o governo defendia até recentemente esse tipo de atividade, né? O desmatamento em terras da União? A quem isso efetivamente interessa, tá? Tendo em vista toda essa cadeia de irregularidades? E por que os militares nunca consideraram, ao menos publicamente, isso como uma questão de segurança nacional? São questões que ficam em aberto.
Professor Pedro Luiz Cortes, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e do canal no YouTube. Você pode nos ouvir na rádio e nos assistir no canal O Ambiente é Nosso Meio no YouTube. Ele conversa com a gente aqui sempre às sextas-feiras. Obrigada, professor.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos.
Até a próxima.